sejam muito bem-vindos a esta edição especial Star Wars do Fita Isoladora. O meu nome é Diogo Marques. Para marcar uma ida forte deste ano, estão comigo João Malheiro, João Pardal, Marina Monteiro e Cláudio Melo para debater o ranking definitivo dos filmes da saga Star Wars. Como sempre, podem ler e ouvir mais sobre Star Wars e todas as vossas histórias favoritas em espalhafactos.com. Neste primeiro episódio, vamos percorrer a trilogia original, começando pelo início, ou neste caso pelo meio, com A New Hope, ou também Star Wars, de 1977. Este filme que deu início a tudo e, ao mesmo tempo, eu acho que quando penso neste filme tem muita coisa icónica, mas ao mesmo tempo é aquela coisa, podia não haver mais nenhum. Havia uma grande chance de ter ficado por ali e acho que isso se sente no filme. E pronto, e eu queria saber,
sim,
no contexto da franchise toda e do que vinha a ser, não é? Que estamos a pensar em 76, em 77, George Lucas ali na sua fase hippie, ele não estava propriamente a pensar que isto ia dar coisa para vender à Disney, não é?
Certo.
E um bocado.
Não, vocês... mas ali estava tudo planeado. Tipo.
Super, super planeado. Aliás, dá para ver, porque a questão toda do. Que é a coisa que eu acho mais super sai do filme agora, que é a questão do Luke e da Leia. E do género, olhando para este filme agora e em retrospectiva, né, sabendo o que aí vem, e do Vader também a certo ponto, e ficamos tipo, ele meio que foi escrevendo isto em cima do joelho à medida que isto foi acontecendo, não foi?
Pois foi.
E, então, olha, vamos começar por ti, Malheiro. Onde é que o New Hope se encaixa no teu ranking?
Ora bem, portanto, eu vi Star Wars só há 4, 5 anos é que eu vi, e foi pela aquela curiosidade de vamos lá ver o que é Star Wars. E a verdade é que o primeiro filme é bastante relevante e histórico para o cinema, para os blockbusters, para tudo o que despoltou, não é? Mas quando eu vi, e depois tendo já visto outra vez mais recentemente, eu acho que não aguentou muito o tempo. Acho que já está um bocado datado, tanto a nível de efeitos como a nível de ritmo da história, mas continua a ser importante e não é mau, ok? É um filme ok que se vê e por isso está a meio da minha tabela, está em sexto lugar o A New Hope. Okay. Pode aqui desiludir os fãs mais hardcore.
Não,
mas...
eu acho que essa perspectiva faz sentido e estou curioso para ver se estamos todos na mesma página em relação a isto. Como eu referi, é um filme que em retrospectiva acaba por ser muito, muito straightforward e muito simples. E tem um bocadinho de mitologia ali, mas é tudo deixado relativamente vago e não é dada muita especificidade às coisas. Exato. Face ao que veio a seguir. Perdão, o que é que tens aí em defesa da New Hope, ou não?
Eu acho que vocês estão a ser um bocadinho injustos e vocês têm que contextualizar o ano de lançamento do primeiro filme de Star Wars, que na altura foi groundbreaking, ou seja, foi muito inovador em certos aspectos. E naquela altura os filmes de ficção científica, apesar de Star Wars não ser ficção científica, eram filmes muito parados e eram coisas muito técnicas. Estou-me a lembrar, por exemplo, do 2001 Odisseia no Espaço, exatamente, Malheiro, que são filmes muito parados e havia pouca energia no cinema. E veio Star Wars de 1977 e revolucionou muita coisa nesse aspecto. Para começar, os efeitos especiais na altura, apesar do George Lucas ter mudado aquilo a partir de 1997, maldito seja George Lucas, mas os efeitos originais são muito inovadores para a época e foi decisivo para criar ferramentas até para a própria indústria de Hollywood, e nesse aspecto Star Wars, o primeiro filme, A New Hope, foi muito importante nesse aspecto. E sobre o meu ranking de onde é que fica o meu Star Wars A New Hope, confesso, acho que vai ser um bocado polémico, mas eu também vou deixar em quinto lugar. Mas é que eu tenho um top muito particular. É que vocês nem vão acreditar qual vai ser o meu número 1, mas já aí chegamos. Quinto lugar, mas é um filme muito importante para a história do cinema, para a indústria de Hollywood, e portanto é um quinto lugar sem saborão, é verdade, mas é um filme muito importante.
Sim, eu acho que essa questão da ILM especificamente e de Skywalker Sound e toda essa indústria que se montou à volta do filme, acho que é, lá está, que uma das coisas que mais dura até hoje, não é? Muita gente diz que o Jaws é o primeiro blockbuster assim, mas acho que o Star Wars é o primeiro blockbuster como se fazem agora. E que certa.
Sim.
Pronto, foi sim. Ficando cada vez mais digitalizado, claro, e também há muita gente que atribui o Avatar e o Matrix como tendo este papel, mas acho que a nível da craft, da produção, é impossível ver filmes hoje em dia sem estarmos a apontar para o que aconteceu com a New Hope. E acho que por isso, em termos históricos, ainda tem um impacto enorme. Sim. E talvez o maior deles todos.
E não esquecer da banda sonora de John Williams, que também foi muito importante.
Sim.
Para solidificar esse universo fantástico / ficção científica de Star Wars.
Uhum. Entrando em contradição aos meninos anteriormente falando, como eu disse, eu estava conversando com vocês antes de a gente começar, eu tenho uma memória afetiva muito grande para a primeira trilogia criada, né? Uhum. Não da ordem. E eu acredito que New Hope, por ser o primeiro, né? A Nova Esperança, por ser o primeiro, e por mesmo com todos os, né, 1977, o filme sendo criado, a primeira ideia de George Lucas recém-formado, ele estava aprendendo a questão das montagens, dos takes. A gente sabe que o diálogo não é a melhor coisa do filme, né? Uhum. Enfim, mas toda a inovação, tudo que ele trouxe, toda a expectativa, a Millennium Falcon, gente, aparecendo, é coração. A gente, na época, para quem realmente se tornou fã e cresceu com essa trilogia de Star Wars, que é o meu caso, eu tenho uma memória afetiva muito grande por New Hope. Eu acredito que tenha trazido exatamente, foi o legado, foi o primeiro filme. E levando em consideração o que a gente estava falando da época que foi criado, da dificuldade que teve, e mesmo assim trouxe tantas inovações, eu acho que esse filme merece o segundo lugar no meu curso.
Muito bem, sim senhora.
Ok, ok.
Assim é que se vê, quem é que são os verdadeiros fãs? Quem é que se vê?
Ok.
E com essa transição, Cláudio, o que é que tens a dizer sobre o início disto tudo?
Bem... Eu tenho a dizer que eu discordo completamente de tudo o que foi dito aqui.
argumente.
Justifica a sua resposta.
Eu não acho que seja sequer um filme... eu não acho que seja importante hoje em dia sequer. Porque eu acho que quando ouço falar de Star Wars, não ouço falar do A New Hope. Eu ouço sempre falar do Empire Strikes Back. Portanto, acho que o New Hope...
É verdade.
Isso é uma perspectiva muito, muito interessante. E acho que a nível de storytelling tem muito que se lhe diga, porque o A New Hope é uma destilação do mito muito fiel, e fica-se muito por aí, do mito de samurai, western e toda, e esta amalgação de...
Pois, era aí que eu ia chegar agora.
Sim.
A parte dos samurais, porque eu não acho que seja sequer uma história original, porque... Bem, isto foi visto muitas vezes em filmes do Kurosawa, não é? Uhum. O George Lucas já disse mais de uma vez que a história do primeiro Star Wars é literalmente o Hidden Fortress do Kurosawa. Portanto, eu não acho que seja sequer original ao ponto de o meterem num pedestal como metem. A história é terrivelmente mal contada, o guião é terrível. Os efeitos eu dou um passo, porque pronto, foi feito há 50 anos atrás. 50?
50. Sim, sim, sim. E há muitas técnicas ali que... Há muitas técnicas, tipo, de máscaras ali, e muitas coisas que são feitas ali que no nível muito alto, por isso.
O meu favorito é que toda a gente agora é despassada para um lightsaber, mas no primeiro filme ele simplesmente desaparece do nada.
É verdade.
Sim,
exato. Cena.
Sim. Não, o efeito dos lightsabers ser só pintado, do género, é uma das maiores, tipo, quando percebes que é basicamente paint, é incrível.
Sim.
Tipo, toda a criança começa a fazer isso no computador quando percebe o quão óbvio é.
E pronto.
Eu acho que o New Hope não ia... Eu acho que tiveram esperança na história que era, na altura, e dou dou o meu braço a torcer pelo simples facto de terem apoiado esta ideia, porque é uma ideia um bocado louca para o tempo que era. Mas considero que não, eu discordo com o Pardal, eu não acho que os filmes de ciência, a ficção científica na altura fossem aborrecidos ou parados, porque se formos a ver, o pace e a edição do primeiro Star Wars não é a coisa mais rápida de sempre. No entanto,
porém,
também o cinema era muito diferente naquela altura também. Não
como, sei, é, como temos... é óbvio, sim. Como sim, é óbvio. Com isto tudo digo que este filme está no meu 8º lugar na minha lista. Só ultrapassado por muito por 3 que são mesmo muito maus. Já chegamos lá.
Estou over lá.
Bem, falaste no Empire Strikes Back e acho que essa questão do impacto que teve, mais a nível de storytelling e do grande twist e também grande parte do facto de não acabar bem e de ser aquele filme do meio, muitas vezes o filme do meio da trilogia acaba por ser o melhor. E acho que o Empire Strikes Back é um grande exemplo disso, apesar de eu também gostar muito do Return of the Jedi, que vamos chegar a seguir, mas em relação aqui ao Empire Strikes Back, bem, antes de mais eu ia dizer que o A New Hope no meu caso está em 5º lugar e eu acho que isso vai se tornar mais claro com o que vem a seguir, porque é um filme que eu gosto imenso em retrospectiva, mas acho que lá está, como já disseram, acho que as coisas vão ser feitas melhor mais à frente. E bem, passando aqui ao Empire Strikes Back, foi a principal diferença que notamos é a nível de realização e de guião.
Ia falar exatamente disso.
Porquê? Porque vieram contribuições externas, por assim dizer, não é? Eu acho que o facto do Lucas ter dado um passo atrás e focado mais na grande visão e em comandar o navio e menos em fazer as tarefas todas. Acho que foi talvez isto parece um bocado tipo um elogio assim, tipo de chapada, não é? Mas acabou por ser a melhor coisa que podia ter acontecido. E acho que se virmos um panorama destes filmes com o nome do realizador e do guionista ao lado, tudo se torna muito mais claro. Mas pronto, Malheiro, o que é que tens a dizer sobre Empire Strikes Back?
Pronto, eu começo logo por dizer o ranking, já para tirar as coisas do caminho. Para mim é o número 1 da lista, pronto. É visível, mas é o que eu sinceramente gostei mais e foi o que para mim, pronto, resulta ainda hoje. Para mim é uma das melhores sequelas de sempre dentro de uma saga. E é pegando por aí, nota-se que há uma realização e uma escrita diferentes. O Lucas foi sempre melhor produtor do que foi realizador.
Certo.
E eu vi um vídeo super interessantíssimo, que era basicamente um vídeo essay de YouTube, quem não? Sobre como foi este o filme que deu a estética a Star Wars. E é um bocado de verdade, é aqui que vemos as imagens mais icónicas do Darth Vader, é aqui que surgem certas figuras como o Yoda. E a verdade é que é um filme que se vê ainda super bem, tem uma ação já muito mais refrescada pelo budget que tinha na altura. E pronto, é uma história que resulta bem, tem aquela plot twist final. A crítica que eu faço a este filme é que a luta final entre o Darth Vader e o Luke não é assim tão boa.
Assim,
tem muita carga dramática, mas a nível de coreografia é terrível. Terrível.
Sim, acho.
Mas
que...
tem uma carga visual muito forte, pronto. E para mim é o melhor filme da saga.
Ok. Sim, acho que essa questão, a questão da coreografia que levantas e da por um lado da produção se ter tomado o próximo nível aqui e definido muita da estética e da design de produção e de muitos dos elementos que compõem o universo. Mas sim, essa parte da coreografia eu acho que pronto, ainda ia ser acertada. Mas o Return of the Jedi faz uns avanços, há que ser dito, mas eu acho que aqui ainda tínhamos muito um bocado de lutas que era bater um no outro com um pau de vassoura. E até certo ponto eu acho que eles sabem isso, porque o filme não perde muito tempo com lutas de lightsaber, no sentido de a maior parte daquela luta final, o Luke passa imenso tempo agarrado ao poste. E parece que não, mas todas as interações acontecem entre golpes ou no final quando ele está agarrado ao poste, e acho que isso acaba por mostrar que o storytelling está a ser feito mais na interação e mais nos timings do diálogo e menos nas lutas, como iria acontecer um bocadinho mais à frente, e como outros filmes mais de ação têm.
É muito anime, tipo, eles dão dois golpes para eles falam maior.
Exato, exato. Há uma certa awkwardness nas lutas que eu sinto, pelo menos. Pardal, o que é que tens a dizer sobre talvez, eu acho que o filme mais reconhecido da série toda.
Eu estou aqui a tentar recuperar o meu fogo depois de certas opiniões, mas vamos continuar. E ainda estamos no episódio 5, portanto.
Espera para saber a minha sobre este.
Meu Deus! Eu acho que aí vou dar-te mute, que eu nem quero saber. Não, estou a brincar. Bom, episódio 5. Vou já dizer o ranking. Está na terceira posição.
Pronto.
Mas apesar disso, é a melhor sequela de um filme de sempre. Pronto, tem que ser dito. Sim, tá, é Empire Strikes Back, Aliens e Terminator 2. É a Santíssima Trindade das sequelas.
E o Padrinho? Não, vamos entrar.
Não, estou a falar de filmes de ação. De filmes de ação. Ok.
O Padrinho tem tiros.
O Padrinho tem alguns tiros, sim.
Não, mas está noutro campeonato. Mas é um dos meus filmes perfeitos de Star Wars, apesar de estar na terceira posição. Ainda se vê super bem. Tem uma banda sonora incrível. O combate entre Darth Vader e Luke Skywalker é de facto muito bom. Não percebo qual é que é as vossas problemas com a coreografia, mas isto não é um balé, é uma batalha do bem contra o mal. Não tem que pensar se dei o passo certo ou se dei o passo errado. Meu Deus, o Luke Skywalker, um inexperiente Jedi, está a lutar contra um tipo com problemas de respiração, pá. Por amor de Deus, eu tenho que estar concentrado no que é que vai fazer. E apesar disto, o Darth Vader pode aniquilá-lo em 3 segundos. Ele está ali para ver o que é que aquilo, como é que o Luke se combate, como é que se desenrasca, como se costuma dizer.
É verdade,
porque,
mas
teoricamente. Sim, diz.
Eu acho que nós só viemos. Eu acho que essa questão do Vader é muito boa, porque, pronto, nós só viemos a ver o potencial do Vader muito mais à frente. E...
Certo, certo.
E acho que isso
estou
é,
a
acho
falar
que isso
de uma the whole picture, claro.
Sim, sim, eu acho que isso tem a ver um bocadinho no Return of the Jedi também, mas mais num filme muito mais recente. E eu acho que isso também tem a ver, pronto, com o que era execuível na altura, mas também com as prioridades. Ou seja, eu acho que a ação nesta altura era uma ação muito utilitária. Ou seja, não
era.
Eram, eles sim, tinham, sim, tinham sim. Cenas de combate, mas não eram, a coreografia não era uma coisa com a qual estavam, por exemplo, comparado com outros filmes da época em que a ação tinha um papel mais importante, deste os exemplos de Terminator, por exemplo, eu acho que aqui vemos uma coisa um bocadinho mais utilitária, um bocadinho mais tipo, ok, estes combates acontecem, mas não estamos aqui...
Acontecem por uma razão.
Sim, exato, mas essa razão é motivada mais fora do combate do que propriamente dentro. Sim. Embora isso tenha melhorado ao longo da trilogia.
Deviam meter a malta do John Wick a fazer as lutas de Star Wars.
Imagina.
É tão bom.
E depois, para além do combate entre o Darth Vader e o Luke Skywalker, uma das partes mais importantes deste filme e também da saga inteira é a aprendizagem do Luke Skywalker com o Mestre Yoda, que aí atribui o lado mitológico da força e explica, e o Yoda dá explicações ao Luke sobre o que é força, dá explicações ao Luke e também aos espectadores, como é óbvio. E isso aí é muito importante para dar uma grandiosidade à Star Wars, ou seja, é uma coisa maior que a própria materialidade das coisas, é uma coisa que transcende universos e planetas, é uma coisa não é inobservável, imaterial, uma coisa
transcendente,
sim. E isso também é um elemento crucial deste filme e que está muito bem conseguido. E também dar louvor a Frank Oz, que é o puppeteer do Yoda, que fez um trabalho extraordinário e que, apesar de ser um fantoche, deu uma credibilidade imensa ao universo de Star Wars. Pronto, e com esta me calo.
Bem, Marina, vai, aqui é a questão, antes de chegarmos ao Cláudio, porque eu sei que vem aí takes.
Vem aí takes. Ouvintes, vão buscar uma garrafa d'água. Porque isto...
Exato. Aqui, o Empire Strikes Back, no teu, eu acho que o teu contexto é interessante, porque nós todos somos da geração que herdou a trilogia original, de certa forma, e acho que aqui a tua perspectiva mais OG, no sentido de ter visto isto como um bocado sem aquele contexto de... que eu acho que nós somos todos geração das prequelas e vimos isto quase como um artefacto, uma coisa de outros tempos. E pronto, queria saber a tua perspectiva, ou seja, como é que o twist afetou, como é que tu viste o Empire Strikes Back no contexto da trilogia e no contexto do que estes filmes significavam para ti?
Pois é, eu para mim, vou logo dizendo o ranking para depois justificar, para mim ele é o primeiro lugar. Certo, disparado. É, eu acredito que George Lucas aprendeu, obviamente, como vocês tinham falado, com a Nova Esperança. Então ele teve essa mudança, os diálogos melhoraram, as filmagens, houve uma evolução da continuidade da história. E eu até anotei aqui uns takes individuais que venceram, além do Yoda, enfim, com a relação do Yoda com o Luke. Eu acredito que cenas individuais, só para vocês relembrarem e também ficarem felizes. A Millennium Falcon voando para o campo de asteroides. Han Solo sendo congelado em carbonita. Luke e Darth Vader na luta, obviamente, como a gente já falou. Chewbacca rugindo para Vader. Aquela cena foi muito engraçada.
Brutal.
E há também outra cena que eu achei maravilhosa, é a parte que Vader se ajoelha diante do Imperador. Então foi uma cena fortíssima enfim, de submissão, aquela. E tem o Boba Fett também, né?
Que faz o
contexto todo. Então eu acredito que ele veio para premiar. O filme realmente mais redondo, eu acho que. Na colocação dos personagens, na interpretação desses personagens, de todo o contexto da história, como vocês disseram, como a New Hope, que foi o primeiro, ele foi um filme mais apresentado, mais cru, não teve muitos efeitos, dado também a época que foi criada, não que essa também tenha sido diferente, foi em 1980, mas já teve uma evolução nesses probleminhas que foram da Nova Esperança. Então, para mim, diante de tudo isso que eu falei para vocês, ele está em primeiro lugar.
Sim, acho que esse ponto foi, isso é um bom exemplo de ser um filme bastante redondo e de ser, apesar de estar ali no meio e de pegar as coisas pelo meio e depois largar para serem concluídas depois, expande imenso o mundo. Tipo, é uma coisa que sentimos desde o primeiro momento em que vemos uma batalha terrestre muito mais contextualizada e completa, em vez de ser só batalhas no espaço mais abstratas. E introduzir Boba Fett, introduzir toda a questão de Bounty Hunters, usar todas estas referências, tipo, isto aqui tem toda uma coisa por trás, isto aqui tem toda uma coisa por trás, a questão do Imperador ter um papel muito maior.
Exato.
Acho que é um filme que expande imenso e quase tudo o que pegamos. Aliás, basta olhar para Mandalorian agora, muito mais recentemente, não é? Que vem pegar aqui muito do que foi estabelecido no Empire. E sem dúvida, acho que o facto de estar em primeiro lugar para tanta gente, ser o primeiro lugar mais pacífico, acho que todo a lista varia muito no meio, mas acho que é o primeiro lugar mais pacífico, e digo já que também que é o meu primeiro lugar.
Só dizer que a introdução do filme também é muito boa, a cena da ação, né?
Sim, a cena de Hoth e todo o entrar no meio da confusão, acho que está incrível. E rapidamente falamos, fazemos tipo check-in com todos os personagens. Tipo, este está aqui, este está aqui, ok, estamos aqui e vamos avançando a partir daqui. Com isto tudo, Cláudio, o que é que tens a dizer?
Ai, meu Deus!
Estou ansioso.
Ai, meu Deus, Cláudio, por favor.
Pronto, não é assim tão mal, ok?
Está só em segundo.
Não, eu vou dizer, honestamente, no meu ranking está em quinto lugar.
Pronto.
Está
eu acho que o facto de ser ser uma, a pessoa, eu acho que sou a pessoa mais nova aqui e vi os filmes muito mais recentemente do que todos vocês, provavelmente me afetou um bocado isso. Eu acho que o Empire Strikes Back simplesmente é, acho que é esquecível. É, claramente sucede no facto de tentar tornar a história maior, mais toda a mitologia, alargar completamente os horizontes até um ponto onde se torna quase infinito, mas acaba por ser aborrecido. Conseguiu ser o único filme de Star Wars que me fez dormir.
Nossa, volte para a caixa.
Isto é tortura. Eu vim aqui para falar de Star Wars.
Ponham-me esta quote no póster do lançamento nos cinemas quando for os não sei quantos anos, porque isto é espetacular.
Eu não acho de todo que seja sequer a melhor sequela de um filme de Star Wars. Quanto mais a melhor sequela de sempre, nunca na vida eu acharia isso. Portanto, quinto lugar.
Quinto lugar, eu estou muito curioso para ver o que é que vai preencher os lugares a seguir.
Porque Carnificina, meu Deus!
É assim,
Carnificina, meu Deus!
Vamos já dizer à partida: Star Wars tem percentualmente, não é assim, tipo, não é todo bom. No sentido de, é talvez a série mais desequilibrada possível.
Ui, então.
Então eu estou muito curioso para ver o que é que vem preencher os quatro lugares acima deste. Sabendo que, assim, pelo menos convencionalmente, existem muito poucas opções que pudessem ser melhores. Mas vamos ver. Pronto, a seguir, Return of the Jedi, que vem aqui acabar a primeira a trilogia original. E Return of the Jedi.
Eu não estou a aguentar. Eu para mim, espero que já foram 5 horas com estas opiniões.
Pronto, vamos em quick fire.
Ok, sim.
E Return of the Jedi, aqui, eu acho que por um lado teve o papel ingrato de ter de vir a seguir um filme que foi tão bem recebido e que tinha tanta liberdade para fazer. Lá está, por estar no meio da trilogia, tinha um bocado mais liberdade para experimentar, e acho que pronto, é aquela questão que já falámos, o melhor da trilogia ser o segundo, também se deve muito a essa questão do ponto da história em que estamos, e o Return of the Jedi não tinha esse privilégio, né? Estava aqui e acho que o filme também acaba as coisas de forma muito bonita, em parte por causa disso, e na altura estava pensado mais ou menos para ser a trilogia, apesar de Lucas já ter todo o projeto e todo o estilo conspiracy board atrás dele e pronto.
Claro.
Ou não, ou foi tudo em cima do joelho. Há muitas coisas em que eu fico, ok, ou foi de gênio ou foi de doido. Tipo, não há outra opção.
Acho que foi doido.
Foi claramente
doido.
Bem, Return of the Jedi, mulher, o que é, sim, que. Onde é que este filme está na tua lista?
Pronto. É uma coisa engraçada, porque isto é meio parecido com isto, pegando no que é a opinião mais consensual ou clichê, é uma opinião semelhante à trilogia do Nolan do Batman, que é: o Batman Begins é ok, o segundo é o melhor, o terceiro é o pior. Mas eu tenho exatamente a mesma opinião dessa trilogia que tenho desta, que é: o primeiro é o mais fraco, o segundo é o melhor, o terceiro é o segundo melhor. Okay. E portanto eu percebo que o Return of the Jedi às vezes é um bocadinho mal amado, e percebo porque tu deste esse contexto, mas eu acho que como conclusão é uma boa conclusão. Há ali certas alturas em que eu estou um bocado, tu estás a forçar isto para depois ires para ali, eu percebo, não sei o que é, mas quando chegas aos pontos principais, acho que funciona. É o duelo entre o Luke e o Darth Vader neste filme, é a melhor luta da trilogia original.
Sim, sem dúvida.
Foram melhorando. Eu acho hilariante a forma como ele pega no Imperador e atirou.
Sim. Tem um certo nível de jank que já não vemos tanto hoje em dia.
Pronto, eu meto o Return of the Jedi em quarto lugar. Pronto, okay. É simpático. Claro, estás a rir. Mas pronto, para mim o quarto classificado, sendo que eu gosto da forma como terminou. Acho que o momento pai e filho que eles têm no final, em que ele mostra a cara, não resulta assim tão bem. Mas pronto, a cara do Darth Vader também mete piada, né? Não.
Vocês são horríveis, pá. Passa com vocês.
Eu lembro que eu tinha o boneco.
Nossa, do... cara, não pode nem morrer em paz.
Eu tinha o boneco do Darth Vader que tirava a parte de cima do capacete. E era assim uma coisa um bocado estranha. Tipo. E porque era assim aquela massa cinzenta, assim meio coisa, com um corte ali diagonal. E eu ficava meio tipo, ok, isto meio que tira o Chan da coisa.
É mística, não é?
É. Pardal, o que é que. Okay, vens aqui defender a honra do Return of the Jedi?
Sim, vou defender e vou anunciar a classificação do Return of the Jedi para mim. Para mim, Return of the Jedi é o melhor filme de Star Wars.
Ui, meu Deus!
Porquê?
Ousado.
Porquê? Eu sei que tem muita cena parva, principalmente os Ewoks, mas o Palpatine, aquele trio entre Palpatine, Darth Vader e Luke Skywalker arrebenta com qualquer ligação de todos os filmes. E para mim, aquela sedução do Palpatine de tentar trazer o Luke Skywalker para o lado negro, tal como fez com Darth Vader, com Anakin Skywalker, é brilhante, e a interpretação do Ian McDiarmid é mesmo surreal e é mesmo uma coisa do outro mundo, e que faz com que fique em primeiro lugar na minha classificação. Para além disso, a Batalha de Endor e na segunda Estrela da Morte também está espetacular, e vê-se o Lando Calrissian a safar a situação de explodir a Estrela da Morte, spoilers alert, pronto.
Já tiveram tempo.
E apesar de ter os Ewoks, que claramente são uma invenção para venderem peluche e bonecos, mas Star Wars também tem esse elemento de pateta, de goofiness.
Eu acho...
E apesar disso tudo, eu acho que aquela relação entre o Palpatine, Darth Vader e o Skywalker é tipo sublime.
Sim,
e isso faz com que fique em número 1. Ah, e a espada do Luke Skywalker ser verde também atribui uns pontos.
Eu acho que essa questão do... o final do filme, a batalha com as três camadas que viria a ser emulada depois no Rogue One, acho que é genial. Tipo, eu acho que esse final, o filme ganha imenso por esse final. E lá está, a questão do Imperador meio que descartar o Vader assim que vê um brinquedo novo também, e essa dinâmica. E sim, eu consigo ver o caso para número 1. Eu, por acaso, achava que ia ser uma coisa mais contestada, mas agora que falas nisso.
Mas eu sei que não é o melhor filme de Star Wars, mas para mim é. Porque eu sei que tem muitos problemas, de argumento, e tem os Ewoks, mas epá. É que para mim.
Eu achei os Ewoks assim tão mal.
Os Ewoks eram um presságio do final trágico. Vamos lá ver. Tipo, os Ewoks era apenas aquela instância do que vinha tipo, encher os filmes daqui para a frente, né? As mascotes.
Sim, mas ó, Malheiro, é que os Ewoks derrotaram o Império com pedras.
Deixam-se ser felizes assim.
A questão dos Ewoks é que eles são comprovadamente...
Mas eu não desgosto dos Ewoks, mas eu sei que é um elemento parvo, meio goofy.
Esse Império que nunca acerta um tiro também.
Exato. Os Ewoks são estatisticamente dos melhores exércitos. São tipo Mandalorians e os Ewoks. Em termos de mortes confirmadas, os Ewoks estão lá em cima, e há que respeitar isso.
Sim. É tipo o Viriato contra.
Exato. É tipo a J.K. Rowling inspirou-se nas capas universitárias, e George Lucas foi na história de Viriato.
Ai, meu Deus.
Bem, Marina, onde é que Return of the Jedi se encaixa na tua lista?
Pois é, eu estava em dúvida no Return of the Jedi, assim, até fazer os 45 segundos do tempo, eu sempre botei o ranking, aí às vezes eu mudo de ideia de um e outro, aí às vezes eu vou valorizar mais um pouco, enfim, mas ele está no meu quarto lugar. Ah. E vou explicar por quê. Okay. Certo? Tá bom? Tá aceitável para vocês?
Tá, sim, sim,
sim. Eu posso já denunciar que também é o meu quarto lugar, por isso.
Sim, maior consenso.
Eu coloquei aqui os Ewoks também como crítica, né, desse filme, que para mim foi Mas eu achei, assim, o final foi satisfatório. Eles entregaram realmente com... A gente estava discutindo a missão, né, da trilogia, fecharam ali, abriram para prequelas e sequelas, mas eles fecharam, teoricamente, aquela trilogia. E para mim foi o quarto lugar, mas ainda com ressalvas, que depois a gente vai chegar mais para frente para explicar para vocês. Mas foi satisfatório para mim. O filme é, como eu disse, a primeira trilogia feita, né, criada, para mim ela tem um lugar bom. Tanto que foram meus primeiro, segundo e quarto lugar.
Okay.
É isso.
Meu Deus.
Cláudio.
Please be kind.
Cláudio, por favor.
Por favor.
Onde é que o Return of the Jedi se insere na tua controversa lista? Vamos pôr assim.
Ah, que vocês querem mesmo saber?
Eu estou a morrer de curiosidade, porque é uma opinião. Esta opinião externa é muito difícil ter hoje em dia, eu acho, em relação a Star Wars, por isso, por favor.
O Return of the Dead. Lembra-se de eu ter dito que o primeiro Star Wars estava acima de três filmes horríveis? O Return of the Jedi está no meu top 3 de piores filmes. Está no nono lugar.
Ok.
Eu vou explicar porquê. Para mim, Return of the Jedi é nada para além de uma de algo que, eles, que o George Lucas fez, porque provavelmente estava a ficar pobre. Então decidiu, vou fazer mais um Star Wars para ganhar algum dinheiro, porque nada justifica a existência deste filme.
E depois fez mais duas trilogias.
Porque ganhou dinheiro com este.
Ele fez mais uma, a outra foram
mais uma, mais uma.
É que nada justifica, parece tudo, parece parece nostalgia, parece... Eu na altura escrevi alguns que o Return of the Jedi parece uma paródia dos dois primeiros. E eu acho que o final é bonitinho e tal. Os Ewoks foram claramente criados, ou melhor, mostrados no filme para vender, como acontece na cabeça de George Lucas. E portanto, é o pior desta trilogia, um dos piores Star Wars. Eu não tenho mais nada a dizer para além de que é horrível.
Mas, que Cláudio, você está ofendendo minha memória.
Meu Deus.
Sem ofensa, não é nada pessoal.
Na minha infância e adolescência.
Okay,
pelo menos não adormeci a ver este.
Vamos lá.
Isso é uma review, tipo, até.
Incrível.
Exato.
Tu deves ser tu podias ir trabalhar para o Público nos críticos de cinema, pá.
Não, eu mereço melhor do que isso.
Exato. Eu acho que, não, que ninguém pode julgar pelo facto de eu odiar o Return of the Jedi simplesmente.
Porque... Não, estou a brincar contigo. Eu, claro que tens direito à tua opinião.
Sim, tenho direito à minha opinião. Quando ela é tão fixe como é esta.
É assim, do ponto de vista de quem não, de quem decididamente não gosta de Star Wars, eu acho que...
Não, eu gosto em partes. Em partes, eu tenho opiniões muito boas em relação a outros filmes.
Ok.
Só então, que estes três não são
esses. Vamos ver se lá chegamos. Por hoje é tudo, mas já no próximo episódio vamos pegar na trilogia das prequelas e ver onde é que os episódios 1, 2 e 3 se encaixam no nosso ranking. Espero que tenham gostado e até à próxima. May the Force be with you.